RJ.
Eu já tô pensando na nossa casa de praia. Fim de semana, churrasquinho e uma gelada. E a gente se amando naquele azul piscina. É que o mundo tá louco, louco, mas eu tô bem consciente. Não tenho dúvida não, tenho certeza que você é o melhor pra gente. É que o mundo tá louco, louco, mas eu tô bem consciente. Não tenho dúvida não, tenho certeza que você é o melhor pra gente. Tem noção não, você me chamando de vida, eu te chamando de mozão. Tem noção não, a minha mãe ser sua sobrinha e o seu pai o meu sogrão. Tem noção não, você me chamando de vida, eu te chamando de mozão. Tem noção não, a minha mãe ser sua sobrinha e o seu pai o meu sogrão. Parece até que eu sou de outro mundo, não me convenço que isso é normal. Tá tudo tão banal, tão confundindo casamento com amor de carnaval.
Tô em casa, tô ligado na Arapuã.
Ah, canção rei!
Isso aqui tem que ter um sentimento displicente. Conta essa história pra nós, pai.
Eu tô deixando a luz acesa pra saudade não vir aqui me assombrar. A sua foto na carteira eu tirei, pois não parava de olhar.
Cego eu não vi você se afastando. Displicente eu me perdi te amando.
E será que é tarde pra te pedir pra voltar?
É hora de você aumentar o volume.
And we'll be together.
De você curtir mais um super clássico. Clássico. É clássico.
I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back.
for good.
Want you back, want you back, want you back for good.
Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back for good. Unaware but underlined, figured out the story.
No, no,
wasn't good.
No, no.
But in a corner of my mind,
corner of my mind,
I celebrated glory.
But that was not to be.
In the twist of separation, you excelled and being free. Can't you find,
can't you find
a little room inside for me? See, I want you back, girl. Whatever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right and understood.
Want you back, want you back,
I want you back, girl. And we'll be together. This time is forever.
FM o tempo todo com você. Olha aí o som do Take That, Back for Good. De volta pra sempre, ó. É um classicão, né? E é com essa que a gente encerra aqui o nosso... nossa programação musical. Comigo, Binho Aguirre, tá chegando aí a Arapuã Verdade pra você ficar muito bem informado. Muitas notícias com a equipe do jornalismo número 1 aqui do Sistema Arapuã de Comunicação, tá bom? Ó, que musicão, ó. Vamos saber então quem respondeu a nossa perguntinha de hoje, que foi: qual parte do corpo de uma pessoa lhe chama a atenção primeiro? Aquela parte do corpo da pessoa que você olha assim, bate o tchan, sabe? Aquela pessoa tem um borogodó. E aí, você que respondeu aqui no nosso WhatsApp, 981990953, chegou o momento de saber quem tá levando esse ventilador. Olha aí, e é nesse clima, e a música ficou mesmo, né? Olha aí que bonito. Oi, índio. Índio mais ou menos. Índio! É você mesmo, meu filho. Fala pra mim, quem tá levando esse ventilador, hein? Olha aí, o ventilador tá indo pro José Maxwell do Nascimento, do Altiplano. José Maxwell do Nascimento, do Altiplano, final do telefone dele, 7202. Ô, José Maxwell, Maxwell do Nascimento. Você vai ligar no 3241-9000, tá bom, meu amigo? 3241-9000 e alinhar aí a retirada do seu prêmio, beleza? Tô indo nessa, tá chegando a Arapuã Verdade. Fique muito bem informado, continue aqui na Arapuã. Segue a rádio lá no Insta, Arapuã FM. Arapuã FM. Isso mesmo, tudo juntinho, você encontra. Se quiser seguir meu Instagram, é bem facinho também, é Binho, Binho Aguirre. É Binho com B de bola, não é D de dado não, tá bom? Binho, B-I-N-H-O, Binho Aguirre, A-G-U-I-R-R-E, Binho Aguirre, segue lá. Beijo, Binho, gente! Valeu, índio! Valeu, mudinho! Eita! Amanhã a gente se conta, se Deus quiser, aliás, adquirir. 8h30 da manhã em ponto. Valeu, fui! Fui, fui, fui!
Ah, oh, oh, Zé da Manga!
Uma música pra virar sucesso? Só toca na Arapuã!
Mari Fernandes, Mari no Vazinho, ao vivo em BH.
Eu tô respeitando o nosso fim até aqui, mas parei aqui. É que chegou no meu ouvido uma fofoca quente, que eu tô ficando pra trás, cê tá muito à frente, que tá esquecendo a gente com gente. Vou ter que te alcançar, gente, que eu vou botar pé na rua, fazer os regaços, dar umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos, quem não é visto não é beijado. Joga a mão e diz, eu vou botar pé na rua, fazer os regaços, umas fofocas quentes. Que eu tô ficando pra trás, cê tá muito à frente. Que tá esquecendo a gente com gente. Eu vou ter que te alcançar urgente. Eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijado. Não é bicho, não é beijado. Eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima, com os corpos baixos. É do fundo do poço, direto pros quartos. Quem não é bicho, não é beijado. Joga a mão e diz: eu vou bater pé na rua, fazer os regalos, dar umas voltas por cima. É do fundo do poço, direto pros quartos.
E ouvir Arapuã FM.
Você sabe que eu te amo e que não preciso provar nada pra ninguém. Também sabe dos meus planos, inclusive que eu não consigo ficar sem seu beijo. Ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto. Sabe do meu ponto fraco. Ah, seu jeito. Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado. Isso que me deixa 100% encantado. De lua em lua você também muda suas faces. Não tem uma, você tem, é quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada em ele me acalma até quando meu nível de estresse tá mais alto. Sabe o meu ponto fraco. Ah, seu jeito. Às vezes calmo muito, às vezes fica agitado. Isso que me deixa 100% encantado.
De lua em lua você também muda suas faces. Não tem uma, você tem, é quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada em mim. De lua em lua você também muda suas faces. Não tem uma, você tem, é quatro fases. Ciumenta, emotiva e revoltada. Falta uma apaixonada.
FM João Pessoa.
Arapuã.
Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Oferecimento NE Máquinas. Conte com quem mais entrega máquinas no Nordeste. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar na loja ou no site. Cimavel, o seu novo parceiro Ford na Paraíba. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. E Arena Estaleiro Bessa. A Copa do Mundo está aqui.
Na Paraíba, pontualmente, meio-dia agora.
Eu confirmo na capital do estado, 12 horas em ponto.
Para quem acha que nada está certo, mas nem tudo está errado, chegou a hora da verdade. Começa agora o programa mais completo do rádio jornalismo paraibano, Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. num confronto permanente como nunca se viu antes. A informação de bastidor revelada, a luz do meio-dia, a interação do público sem cortes e a coragem de quem, na busca pela verdade, não se cala diante de tantas versões. Bruno Pereira,
Felipe França
e Luiz Torres, a partir de agora, Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Entrevista no Frente a Frente da TV Arapuã. O pré-candidato ao governo Cícero Lucena, do MDB, relembra o momento de ruptura com a base governista e diz que foi rifado do processo eleitoral e que as definições foram feitas na calada da noite, deixando ele de fora.
Então, o que é que ocorre? Eu pedia critério para escolher quem tinha mais capacidade de avançar no que a Paraíba estava precisando. Você é melhor do que ninguém, foi um dos primeiros a noticiar a chapa fechada em Brasília, tá certo? Nas caladas da noite, sem levar em conta a importância política administrativa de João Pessoa.
Desafiando a máquina. Na mesma entrevista, Cícero Lucena fala sobre enfrentar o governo do estado, agora estando na oposição, e cita irregularidades na Secretaria de Educação, com supostas nomeações fora das conformidades.
Mas claro, está chegando ao ponto da própria justiça começar a tomar iniciativa para não ser demoralizada. Isso é abuso de poder. As nomeações estão lá no portal da transparência, tá certo, do Tribunal de Contas, a quantidade de contratados na Secretaria de Educação como agentes administrativos.
E teve mais. Ao ser questionado sobre a crise da coleta do lixo de João Pessoa, Cícero, que comandou a capital até o mês de abril, falou sobre soluções para a crise, como a rescisão do contrato com a empresa prestadora de serviço, mas salientou que detalhes precisam ser observados antes de qualquer decisão.
Pode rescindir hoje, o prefeito já tem motivo para rescindir hoje, ele pode, só que nós estamos na véspera, ele está avaliando se tem alguma empresa, está pegando informações, se tem alguma empresa que possa pegar por 3, 4, 5, 6 meses enquanto é feita a licitação.
Conselho Político da Base Governista. Governador Lucas Ribeiro, do Progressistas, se reúne com presidentes dos partidos aliados e cria grupo para planejamento visando as eleições e demais atividades na Paraíba.
Todos eles irão participar, já estão participando, sendo ouvidos pelos autores que estão trabalhando o planejamento estratégico. E agora a gente também cria, através dessas representatividades dos presidentes dos partidos aliados, criamos também esse conselho político.
Presença importante no grupo. O presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada estadual Cida Ramos, do PT, traz detalhes da reunião com o governador Lucas Ribeiro, onde foi criado o conselho político e da relevância do PT em estar inserido no processo.
A gente tem tempo de televisão, tem expertise política, então é justo que o PT almeje, reivindique e tenha argumentos para discutir com os outros partidos a importância da nossa presença na chapa.
Presença da mulher, presidente do PCdoB na Paraíba, Gregória Benário, do PCdoB, comenta sobre conselho político criado por Lucas Ribeiro, o qual ela considera válido e acredita que uma mulher deveria ser escolhida para compor a chapa na base governista, citando o nome da ex-secretária de Estado do Meio Ambiente, Rafaela Camaraense.
É importante, né, ter uma indicação, né, mais voltada ao campo, né, da área social, que tenha experiência em gestão pública, né, que seja uma mulher, né, aguerrida. Então, o nome de Rafaela, pelo posicionamento do PCdoB, é um nome extremamente importante para compor a chapa majoritária.
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspende por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao ex-presidente e pai dele, Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. A decisão foi motivada após a leitura de uma carta de Bolsonaro durante uma transmissão nas redes sociais, considerada um descumprimento de medidas de restrições impostas pela Justiça. Com isso, pai e filho ficarão sem encontro até o dia 11 de outubro.
E o Flávio Bolsonaro se manifestou através das redes sociais, onde diz que decisão do ministro Alexandre de Moraes é uma tentativa arbitrária de intervenção no processo eleitoral deste ano.
Obviamente, algo completamente desproporcional, desarrazoado e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano.
Decisão também teve reflexos na Paraíba. O ex-presidente do PL na Paraíba e pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, classifica a deliberação determinada por Alexandre de Moraes contra o clã Bolsonaro como esdrúxula e que foi aplicado dois pesos e duas medidas pela Suprema Corte.
O ministro Alexandre de Moraes mostra o que ele realmente é. Um tirano que se acha acima das leis e da Constituição Federal. Mas o povo brasileiro está avisado e vai eleger senadores conservadores independentes para aplicar no Alexandre Moraes um cartão vermelho, que é o que ele merece.
E a esquerda também falou sobre decisão do STF, questionada sobre posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que afasta senador Flávio Bolsonaro do seu pai, Jair Bolsonaro, por 90 dias. Deputada estadual Cida Ramos concorda com a deliberação, pois, segundo ela, Jair Bolsonaro não deveria ter ligações de cunho político com nenhum agente público.
Bolsonaro, ele está com seus direitos cassados, né? Então é complicado ficar Flávio, que é candidato a presidente, numa relação, eu diria aí, muito complexa, uma relação que é, sobretudo, política, quando ele vai ali até o pai, né? Então achei correto essa posição de Moraes.
E o Tete a Tete de hoje recebe o ex-secretário de Educação e deputado estadual pelo Republicanos, Wilson Filho, é daqui a pouco. 12h10, agora no ar, as opiniões mais polêmicas, sinceras e divergentes do Rádio Paraibano.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Felipe França, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos, minhas amigas, muito boa tarde, ouvintes, internautas do Arapuã Verdade. O meu comentário de hoje é sobre essa polêmica envolvendo justamente a carta do ex-presidente Bolsonaro, lida pelo seu filho, presidenciável Flávio Bolsonaro, senador do PL, assunto que vem repercutindo desde o último domingo em todo o país, nas redes sociais, na grande mídia, na imprensa, em todo lugar. Essa é a repercussão em nível nacional do momento na pauta política. A propósito, é de conhecimento geral as medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente Bolsonaro. Não é segredo para ninguém, é de conhecimento geral, conhecimento público. Toda a família Bolsonaro tem conhecimento das cautelares que foram impostas ao ex-presidente, que hoje teve o benefício de poder, inclusive, cumprir a sua prisão domiciliar. Teve esse entendimento, Alexandre de Moraes concedeu essa possibilidade, dada naturalmente, e aí concordo, dada o avanço também, o estado de saúde preocupante, que é importante considerar, do ex-presidente. E aí, o ministro Alexandre de Moraes, tão criticado pelos bolsonaristas, nas redes sociais, na imprensa, concedeu essa possibilidade de prisão domiciliar ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, de uma hora para outra, não sei se para tentar colocar uma cortina de fumaça nas denúncias que estavam ali imperando durante a semana passada, durante o final de semana, contra Valdemar da Costa Neto, que veio para o olho do furacão da imprensa nacional. E aí, Flávio Bolsonaro traz a carta de Jair Messias Bolsonaro e divulga e lê a carta nas redes sociais, quando é de conhecimento geral, meus amigos, minhas amigas, ouvintes, de que não se pode fazer nenhuma menção de discurso, de entendimento, de posicionamento de Bolsonaro nas redes sociais. E aí eu fico aqui me perguntando a respeito de Flávio Bolsonaro, um senador, podemos dizer assim, já experiente, tarimbado da política. Eu não sei se Flávio Bolsonaro é um inconsequente, um ingênuo, ou está tendo aí, usando de esperteza política, porque sabe que precisa retroalimentar esse discurso da divisão, do vitimismo, e pega a carta do pai, que está em prisão domiciliar, quando não é permitida, e divulga nas redes sociais. Não demorou a resposta, não demorou naturalmente a reação do judiciário. Decisão do judiciário, não se questiona, se cumpre. E aí ele faz uma provocação dessa natureza, com um ato, eu até confesso, de muita coragem de Flávio Bolsonaro, sabendo que tem toda essa imposição das medidas cautelares, as proibições com relação a Jair Messias Bolsonaro e ao devido uso das redes sociais. Eu chego a pensar na terceira possibilidade. Eu acho que talvez Flávio Bolsonaro não é um inconsequente, talvez ele não seja ingênuo para não entender que não podia ser divulgada, ser lida a carta de Bolsonaro nas suas redes sociais. Eu fico com a terceira opção. Acho que Flávio Bolsonaro está usando de esperteza política e está querendo empurrar, inclusive usando a saúde do próprio pai. Porque se Alexandre de Moraes determina, revoga a prisão domiciliar de Bolsonaro e determina que ele vá para a prisão, isso tem consequências gravíssimas para a saúde do ex-presidente Bolsonaro, que é de conhecimento geral. Não se questiona que, de fato, Bolsonaro hoje não está bem de saúde. Eu fico com a terceira opção. Esperteza de Flávio Bolsonaro usando, e aí, curiosidade ou não, usando a saúde do próprio pai. Porque se o pai volta para a prisão, ele passa a ter a narrativa do vitimismo e consegue retroalimentar esse tipo de discussão, sobretudo nesse momento agora do início do processo eleitoral. Muita coragem essa postura de Flávio Bolsonaro, que agora já teve suspensa a possibilidade de visita ao pai. Alexandre de Moraes foi mais razoável e colocou uma imposição proibindo por 90 dias que Flávio Bolsonaro visite o seu pai em prisão domiciliar. Aquele adágio que diz dos males, esse foi o menor para a família Bolsonaro.
Quando a informação pede um complemento, pede uma opinião, pede coragem. É hora do comentário do dia. Bruno Pereira, qual o seu destaque na pauta de hoje?
Meus amigos e minhas amigas, com a aproximação do período das convenções partidárias, essas que acontecem de 20 de julho ao dia 5 de agosto, momento em que os partidos políticos se unem e apresentam os direcionamentos das eleições deste ano, nós estamos vendo aí já algumas luzes e alguns movimentos sendo formados. Há um questionamento das principais chapas que disputam o governo do estado da Paraíba. Há uma chapa de oposição que ainda tem que ter a definição de um nome de vice, que é o nome do vice da chapa de Efraim Filho, assim como também há uma indefinição com o nome da chapa encabeçada pelo governador que disputa a reeleição, Lucas Ribeiro, que ontem à noite reuniu parte do agrupamento político, uma reunião inclusive que contou com 16 partidos políticos, partidos esses que manifestaram apoio politicamente ao projeto. 14, na verdade, partidos que publicamente apresentaram apoio à reeleição de Lucas Ribeiro, entre os partidos União Brasil, PP, PSB, Republicanos, Federação Brasil Esperança, com os partidos PP, PT, PCdoB e PV, PDT, Rede, PRD, AGI, Mobiliza, Democracia Cristã, Solidariedade e Cidadania. São os 14 partidos que, nesse instante, apresentam apoio ao projeto de reeleição de Lucas Ribeiro, que ontem à noite fez uma grande reunião com lideranças que apoiam esse projeto dele. Entre as lideranças, o governador Lucas Ribeiro, o ex-governador João Azevedo, Nabô Vanderlei, que está como presidente do Partido Republicanos, além de Agnaldo Ribeiro. São as principais presenças e lideranças presentes a este evento de ontem à noite, onde definiram a data da convenção partidária, que será no dia 5 de agosto. A convenção partidária de Lucas e dos partidos da base, essa convenção acontece no dia 5 de agosto, em um local que ainda será definido. Mesma data em que acontece também a convenção partidária de Cícero Lucena, que ontem à noite, no Frente a Frente, também anunciou a data da convenção partidária dele, dia 5 de agosto, no dia do aniversário dele, na Domus Hall, aqui em João Pessoa. Ele revelou ontem à noite, no Frente a Frente da TV Arapuã. Na base de Lucas Ribeiro, a grande expectativa nesse momento é: quem será o vice de Lucas Ribeiro? É a grande pergunta. Uma pergunta difícil de ser respondida nesse instante. Quando se pergunta a Lucas publicamente sobre esse tema, ele faz um aceno aí para todos os aliados, diz que vai discutir com os partidos, no entanto, ainda não é tempo de anunciar o nome de vice. Ele faz segredo nessa questão. Só que tem partidos que estão pleiteando. E essa disputa começa a se afunilar ali em torno de dois nomes, nesse instante, da base aliada. Pode até ser um nome diferente, um terceiro nome. Mas hoje tem um Republicanos que reivindica publicamente isso, apesar dos espaços já generosos no governo do estado. O partido, que está no processo aí também de ampliação, reivindica a indicação da vaga de vice. E dentro do Partido Republicanos, é quase que unânime a indicação do nome de Adriano Galdino, que tem toda uma história com a Paraíba, preside inclusive a Assembleia Legislativa da Paraíba. É um político, inclusive, respeitado no estado, foi prefeito, inclusive, de Pocinhos, tem uma ligação muito, muito forte com o municipalismo, foi o mais votado na última eleição. É um alguém que conhece bem os bastidores da política do estado, tem fortes credenciais para tal, consegue ali dar uma tranquilidade nesse período, inclusive, principalmente de campanha, dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. E a presença de Adriano Galdino na chapa faz com que, em um eventual segundo turno, o Republicanos não pare para poder analisar novamente o jogo. Porque você já pensou se lá atrás, na eleição passada, na reeleição de João Azevedo, quando chegou o segundo turno, Republicanos zerou o jogo, conversou com Pedro, ouviu Pedro e ouviu João. E aí fez aquele mistério e tudo mais, depois que resolveu apoiar e continuar no projeto de reeleição de João Azevedo. Você já pensou no segundo turno, com o Republicanos chegando no segundo turno e aí, fora da chapa, resolver fazer avaliações políticas? Que é algo que pode acontecer. Mas com a presença de alguém do Republicanos, dificulta essa reflexão sobre uma eventual mudança de lado em um segundo turno. Então, esse é um ponto que precisa ser levado em consideração com a presença do Adriano Galdino na chapa, que consegue ali também dar credenciais políticas para a chapa governista. Mas ele não está sozinho na base governista. Tem um outro nome que tem nos surpreendido e surpreendido muito, com a capacidade também de articulação e de aproximação com o governador Lucas Ribeiro. É o nome da Rafaela Camaraense, ex-secretária de meio ambiente do governo do estado. É uma jovem, bastante articulada, transita e transita bem no estado da Paraíba, tem boa desenvoltura, fala bem, tem presença no nosso estado, é de uma família, inclusive, respeitada no nosso estado da Paraíba, tem uma conexão ali com os municípios, está num partido de centro-esquerda, que é o partido PDT. Ela está presente em todas as agendas de Lucas, presente, inclusive, nas agendas públicas e nas agendas privadas também. E se ela está lá, é porque há um aceno de Lucas, ele dá espaço para isso. E ele sabe qual é a real intenção dela. Ela não está ali apenas para fazer uma foto, é porque está querendo construir esse caminho também de ser o nome indicado para compor a vaga de vice. Então, nesse instante, os nomes comentados e os nomes ali dos bastidores são esses dois nomes, de Adriano Galdino pelo Republicanos e também o nome de Rafaela Camaraense do PDT, são dois nomes da base governista. Pode ser qualquer outro nome? Pode, a possibilidade de surgir um outro nome, que Lucas deixe essa vaga para compor com alguém que hoje é oposição a ele, tem a possibilidade disso acontecer, mas a preço de hoje, o cenário de vice é esse. Ontem na reunião, não se tratou desse assunto de vice. Os presentes lá, conversei com umas três pessoas que lá estavam e que participaram da reunião, eles trataram que nesse instante o governador Lucas Ribeiro resolveu não tratar desse assunto na reunião que aconteceu ontem com a presença dos 14 partidos.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM, não é só uma rádio, é uma marca.
A apresentação é de Bruno Pereira e Felipe França.
A produção é de Fabiano Melo.
A reportagem é dele, o histórico Fernando Antônio Corrêa Braz.
Operação de áudio de Arlen Souza.
Na técnica da TV Miramar tem o argentino Moussa Alexandre.
A direção executiva é de Daniel Nobre.
Hoje é uma dia de jogo, terça-feira, dia 14 de julho de 2026.
Estamos em rede de rádios a partir de João Pessoa pela sua Arapuã 95.3 FM.
Alô, você de Campina Grande, Arapuã FM Campina.
Patos, Arapuã 98.9.
Arapuã FM Cajazeiras.
Em Bananeiras, Rádio Integração 102.3.
Um abraço a você que nos acompanha na TV Miramar, no canal 4.1.
O nosso Instagram, arroba Arapuã FM.
3249-2095 é o nosso telefone.
O WhatsApp do programa, para sua mensagem aqui no Arapuã Verdade, é o 98126-5220.
As redes sociais dos apresentadores.
Siga o meu Instagram, que é o arroba Felipe França PB.
Meu é arroba Bruno Pereira TV.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende, num confronto permanente como nunca se viu antes. Arapuã Verdade. Jornalismo de um lado a outro.
12h26, boa tarde aos nossos amigos, boa tarde às nossas amigas que diariamente acompanham o nosso programa. Fernando Braz, Felipe França, tudo bem com vocês?
Um abraço, Bruno. Boa tarde, Braz. Boa tarde, produção, técnica, aos milhares de ouvintes, como sempre costumo falar aqui, espalhados por toda a Paraíba, acompanhando a partir deste momento o Arapuã Verdade, numa rede de rádios, também pelo FM e pela internet no digital, para ficar bem informado a partir de agora.
Felipe, dentro da nossa sabatina de entrevistas da Rádio Arapuã, nós começamos na próxima terça-feira. Nós vamos receber aqui os pré-candidatos que disputam o governo do estado da Paraíba. Na próxima terça-feira, dia 21, a gente começa a sabatina. Vamos receber aqui Efraim Filho, Cícero Lucena, Lucas Ribeiro e Olímpio Rocha. São os nossos convidados em ordem definida por sorteio, através das assessorias dos candidatos. Nós também estamos fazendo isso no Frente a Frente da TV Arapuã. Ontem recebemos o pré-candidato pelo partido MDB, Cícero Lucena, que conversou conosco sobre diversos assuntos. Sou o nosso entrevistado ontem no programa Frente a Frente da TV Arapuã. Arapuã. E na próxima semana nós começamos também aqui na Rádio Arapuã FM, nessa cobertura do rádio jornalismo ao vivo para todo o estado da Paraíba. Tudo bem com vocês? É Braz e Felipe, tudo,
tudo em paz, graças a Deus. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, França. Boa tarde, Fabiano, Arlen, também Mozart, Alexandre. Boa tarde a toda a Paraíba que está aí no olho do furacão ouvindo aqui o Arapuã Verdade, não só pelas redes sociais, como também aqui em nossas plataformas.
Felipe, que repercussão é essa? Quer dizer que o Flávio Bolsonaro não pode mais encontrar o pai dele, que cumpre prisão domiciliar?
Olha, até podia, Bruno. O problema é que ele foi provocar mais uma vez a justiça. Eu não sei com que intuito ele sabe que tem aí as cautelares que foram impostas ao seu pai, o ex-presidente Bolsonaro. E no último domingo, pegou uma carta enviada pelo próprio pai, fazendo orientações ali para o próprio Flávio. Ele poderia repassar isso para sua militância, né, nos bastidores, trazer a orientação, aquilo que Bolsonaro está pedindo. Se na carta estava contendo ali a ideia de que Flávio é o porta-voz oficial de Bolsonaro para a população, né, para a política, nessa estratégia, ele deveria ter feito isso em reuniões com o partido, com as principais lideranças, porque há possibilidade sim dele fazer isso. Mas aí ele pega a carta e vai tornar público nas redes sociais. Eu acho que é você apostar, apostar e provocar a Fernando Braz à justiça, provocar as medidas cautelares que foram impostas a Bolsonaro. Aí Alexandre de Moraes deu a decisão, 90 dias sem poder fazer visitas a Jair Messias Bolsonaro, que cumpre, nesse momento, prisão domiciliar. Problema.
Felipe, mas é aquela coisa, eu discordo da maneira como algumas leituras estão sendo feitas desse contexto, porque a lei das execuções penais do nosso Brasil, que é o que determina ali as regras para quem está cumprindo uma pena determinada pela justiça, ela em nenhum momento ela versa sobre censura total de um alguém que está ali privado de liberdade, que deve ficar incomunicável. Incomunicável com seus advogados, incomunicável com seus aliados, ou melhor, com seus familiares. Flávio Bolsonaro, além da relação de primeiro grau, de ser de pai e filho, ele também é um advogado. Ele também é um advogado. Então abre margem para esse questionamento. A lei de execuções penais do nosso Brasil, ela permite que possa ali ter comunicação, desde que não seja o cometimento e a prática de crimes. Ora, quem não lembra das cartas de Lula quando estava cumprindo pena na Polícia Federal de Curitiba? Cartas essas lidas muitas vezes por Cristiano Zanin, hoje ministro do STF. Você lembra ou não?
Lembro.
Caso não lembre, eu tenho ela aqui para mostrar.
Lembro, mas aí tem uma diferença.
Esse é um debate.
Tem uma diferença do caso de Lula para Bolsonaro. Você quer saber a diferença?
Me diga a diferença.
Que acontece aqui a diferença?
Diga.
No momento que as cartas de Lula estavam sendo divulgadas, Lula estava com o trânsito, não estava com o trânsito ainda em julgado. Bolsonaro já está com o trânsito em julgado. Bolsonaro já é condenado.
Lula estava condenado também.
Bolsonaro já é condenado pela justiça.
Lula foi preso por condenação,
Felipe. Há uma imposição expressa da parte de Alexandre de Moraes. A decisão se estende aos familiares de Bolsonaro no termo da questão da leitura de carta para publicar em rede social. A divulgação, a decisão de Alexandre de Moraes, ela é clara, objetiva e expressa. Está proibido que seus familiares divulguem qualquer conteúdo, fala dele, qualquer entendimento de Bolsonaro nas redes sociais.
Mas essa decisão...
Isso é um desrespeito com a justiça.
A decisão de Moraes é uma decisão questionável. Como é que você priva alguém de liberdade e priva também a comunicação?
A decisão foi clara de Alexandre de Moraes.
Sim, mas embora possa muito, não pode tudo. Ora, e vai ficar assim? O que se tem que punir nesse Brasil e tentar proibir a comunicação... É as ordens que são dadas de dentro dos presídios desse Brasil para a execução de pessoas e a prática
aí,
de crimes.
Bruno, um erro não elimina
ninguém
outro,
se preocupa.
Não. Um erro não elimina o outro isso, erro, não.
Eu estou dizendo, se é para proibir, é isso que não pode. É você estar dentro de um presídio, mandando executar pessoas, mandando praticar assaltos, esse tipo de comunicação que não pode. Agora, a comunicação saudável entre familiares, entre advogados... Qual era o crime dessa carta do Bolsonaro? Eu tenho minhas divergências com o Bolsonaro, de não gostar dele, da família dele, dos absurdos que ele fala, mas aqui eu preciso me amparar à luz do direito. E porque isso está acontecendo com ele agora, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Com qualquer outra pessoa. A questão não é não, é porque Bolsonaro é transitado e julgado e Lula não era. Os dois foram condenados. Foram duas condenações. Não é sobre o tipo de prisão.
As cartas de Lula foram divulgadas antes do trânsito em julgado. Não, é isso que eu tô dizendo.
As cartas foram divulgadas quando Lula ele estava preso.
Não tinha sido. Não, não estava preso, trânsito julgado. Mas ainda tinha decisão superior para ser analisada.
Ele foi condenado em diversas instâncias.
Ou seja, ele não estava condenado ainda. Felipe, quando o Zanin divulgava
a discussão, as cartas de Lula. A discussão não é sobre o tipo de prisão. A discussão é que os dois estavam privados de liberdade.
Aí depois disse que Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro politicamente.
Não, Felipe, a questão não é sobre.
Você acha que as medidas cautelares têm que ser descumpridas?
Não, não é isso.
Não é descumprir
medidas cautelares, não é descumprir isso.
Tem que desrespeitar a justiça?
Não é desrespeitar a justiça, nem descumprir medidas cautelares. É sobre a dosagem do que está sendo utilizado. É a maneira de você proibir e você tirar algo que tem lá na lei de execuções penais que não proíbe que o preso se comunique com familiares e advogados.
É sobre Bruno, isso. Quem está, quem está preso, quem está com seus direitos políticos suspensos tem restrições.
Felipe, não é sobre
o crime. Uma pessoa que está presa, ela não pode tudo, não.
Felipe, você
não
sabe disso.
Não é sobre o crime.
Quem está preso tem restrições.
Todos os presos.
Bolsonaro está com os direitos políticos dele suspensos.
Felipe, não é sobre direitos
Infelizmente, políticos. Foi o erro que ele cometeu.
Aqui não se trata sobre a prática de crime ou não. Se trata que ele está preso, ponto. Tem uma prisão. Não importa se ele cometeu crime ou não, está preso.
O fato dele estar preso, independente do crime, independente de ser transitado e julgado ou não, a lei de execuções penais não fala sobre isso. Ele diz que essa pessoa não pode ter a sua liberdade de comunicação privada. Essa pessoa tem o direito de receber advogados, essa pessoa tem o direito
Usar as redes sociais.
Não.
Bolsonaro pode usar as redes sociais?
Quem está dizendo isso?
Então está liberado. Não. Você que está aqui no presídio da Paraíba... Isso. Pode usar o celular filho, aí.
Você tá,
qualquer presídio
você tá
aqui ouvindo que estiver
muito,
na Paraíba.
Você tá
pode
ouvindo
usar o celular, pode dar opinião no Instagram, no
você
Facebook.
Você tá ouvindo muito Boulos
no Twitter,
e o Janones.
No TikTok.
Você tá ouvindo muito Boulos
e o Janones.
Se Bolsonaro tem direito,
todos têm direito,
Bruno. Você tá vendo muito o Instagram de Janja.
Não é sobre isso.
Então, para você, só Bolsonaro que pode opinar nas redes sociais.
Não é sobre
liberar.
Ele mandou uma carta, não utilizou, foi o filho que utilizou.
Filho dele leu a carta. O advogado dele leu a carta. O advogado. Se você
quer discutir... Uma esperteza.
Se você quer discutir...
Uma forma crime de retransmitir o pensamento
de Bolsonaro nas redes sociais.
Crime eleitoral, tudo bem. Se quer discutir crime eleitoral, aí tem uma margem para isso. Que ele praticou um crime eleitoral e tudo mais, aí tudo bem.
Mas você interromper uma comunicação de um pai para filho, interromper uma comunicação de um alguém que está preso, não importa se é condenado ou não, com seu advogado,
a comunicação
é algo que abre margem.
A comunicação de pai para filho não foi interrompida, não.
E foi de quem?
A carta chegou,
dele,
a carta chegou para Flávio. Flávio tinha todo o direito de pegar a carta e ler em casa. E repassar para quem ele bem entendesse em reuniões internas. Agora, publicar nas redes sociais descumpriu uma medida cautelar. E se Bolsonaro pode usar as redes sociais, tem que liberar para todo presidiário hoje no Brasil.
Ele não usou rede social. Ele não utilizou rede social. Ele endereçou uma carta ao filho. O filho que utilizou essa carta. Isso é muito comum. Toda semana a gente tem falado aqui. Ele já tinha divulgado 3 outras cartas. Ninguém falou nada. Michel Bolsonaro recebeu uma carta de Bolsonaro.
E aí, quando da prisão,
um bilhete, ninguém falou nada.
E ainda teve mais, que é um assunto que não está sendo repetido, que foi o problema das armas, viu? A entrega das armas.
É outra história. Aí você,
é outro problema
tá
que Bolsonaro precisa se explicar.
A discussão aqui é a arma.
É outro problema para a defesa de Bolsonaro ter que se explicar.
Só para não misturar as coisas. A gente falou aqui sobre a carta, agora você está chegando em arma. É outra história.
Eu estou dizendo que é outro problema.
Não, é outro
problema. Vem outro problema.
Pronto, tá? E esse daí, eu preciso saber o que é que você pensa para a gente concordar ou discordar. Mas na questão da carta, amigo, aí me desculpe, eu preciso discordar e levantar questionamentos. Eu não estou convencido que isso venha ser uma prática para o Moraes.
Você disse que a comunicação entre pai e filho foi interrompida. Ela não está sendo interrompida, não.
Não está, então ele está autorizado
a visitar? Não, ele tem todo o direito de mandar a carta para Flávio. Ele não vai poder visitar o pai porque descumpriu a medida cautelar.
Ô, Braz, isso está repercutindo na Paraíba, Braz?
Repercutindo em todo o Brasil, aliás, né? O próprio Flávio Bolsonaro utilizou as suas redes sociais para, indignado, protestar contra essa decisão do ministro Alexandre Moraes, que o proibiu durante um período de 3 meses, 90 dias, de visitar o pai Jair Messias Bolsonaro.
Obviamente, algo completamente desproporcional, desarrazoado, e claramente configura essa tentativa de Alexandre de Moraes de interferir nas eleições desse ano. Não bastasse toda a maldade e injustiça que ele já vem fazendo com o Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente da história desse Brasil. Eu fico lembrando, puxando na memória aqui, pessoal, quando há uma grande consternação, quando alguma punição atinge os filhos de algumas autoridades, quando, na verdade, as autoridades é que deveriam, né, responder por determinada, ser responsabilizado por determinada atitude, a punição acaba sendo estendida aos filhos, né, eu acredito também, de forma injusta, né, mas há um grande sentimento coletivo de injustiça, olha, não pode, foram longe demais, atingiram os filhos. E o que o Alexandre Moraes faz agora é claramente deixar o meu pai incomunicável. Não por acaso ele toma a decisão deixando o presidente Bolsonaro sem falar com o próprio filho, no caso Flávio Bolsonaro, por 90 dias, ou seja, eu só poderia voltar a falar com o presidente Bolsonaro após o primeiro turno das eleições desse ano. Alguém acha que isso é uma coincidência? Qual o critério para ele estabelecer 90 dias?
Tá aí o filho de Jair Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, Flávio Bolsonaro. Aqui na Paraíba também não poderia ser diferente e repercutiu tanto de um lado como o outro. Nós conversamos com o ex-ministro e pré-candidato, ex-presidente do PL aqui no estado e pré-candidato ao Senado da República, Marcelo Queiroga, que também protestou e, logicamente, deu a sua opinião sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes.
O ministro Alexandre de Moraes mostra o que ele realmente é: um tirano que se acha acima das leis e da Constituição Federal. Mas o povo brasileiro está avisado e vai eleger senadores conservadores independentes para aplicar no Alexandre Moraes um cartão vermelho, que é o que ele merece. O presidente Lula, quando estava em Curitiba, se manifestou em 2018, fez cartas apoiando o Fernando Haddad, não é? Isso é o que houve. E agora são 2 pesos e 2 medidas. Esperamos que ele faça uma reflexão e volte a atuar como um juiz, não como um xerife.
Certo. O senhor tem alguma informação se tanto o PL Nacional ou mesmo Flávio Bolsonaro devem recorrer dessa decisão?
Olha, o Flávio é advogado do presidente Jair Bolsonaro. A decisão do Alexandre de Moraes, inclusive, afronta a questão da advocacia, do exercício livre da democracia, da advocacia. Então, eu acredito que o senador Flávio vai utilizar os meios legais para recorrer dessa decisão do senhor Alexandre de Moraes.
Tá aí o Marcelo Queiroga, que foi ex-presidente aqui, foi presidente do Partido Liberal aqui na Paraíba. Quem comentou também essa decisão foi a presidente estadual do PT, a deputada Cida Ramos.
Essa é uma relação complexa, porque é uma relação de pai e filho, mas é também uma relação muito política, partidária, né? Então, Bolsonaro, ele está com seus direitos cassados, né? Então é complicado ficar Flávio, que é candidato a presidente, numa relação, eu diria aí, muito complexa, uma relação que é sobretudo política, né? Quando ele vai ali até o pai, né? Então achei correto essa posição de Moraes.
Tá aí.
São 12h42, 12h42, ontem nós... Mais, algo mais, Felipe, para acrescentar isso?
Não, tá ok. Ouvimos aí as versões, né? Dos dois lados aqui na Paraíba.
Vamos agora trazer a repercussão. Braz, como é que foi a repercussão de ontem, da entrevista em que fizemos com o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, durante o Frente a Frente da TV Arapuã, hein, Braz?
Cícero, ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo do estado, ficou frente a frente com você ontem aqui e ele inicialmente relembrou o momento da ruptura, o momento do rompimento dele com a base governista e disse que foi rifado do processo e também das definições que foram feitas, segundo Cícero, na calada da noite.
O que é que ocorre? Eu pedia critério para escolher quem tinha mais capacidade de avançar no que a Paraíba estava precisando. Você, melhor do que ninguém, foi um dos primeiros a noticiar a chapa fechada em Brasília, tá certo? Nas caladas da noite, sem levar em conta a importância política administrativa de João Pessoa, a minha colaboração para que as coisas tivessem ocorrido, e não pensaram no povo, preferiram fazer uma opção de escolha hereditária. Passou esse tempo, Bruno. A gente tem que ouvir e discutir. Eu fui convidado, tá certo? Inclusive para deixar o partido. Então, é bom que esclareça, não foi eu que rompi, foi eles que me expulsaram.
Então, quando houve ali a formação da chapa, inclusive eu liguei para o senhor estava fora do país, perguntando se o senhor tinha tomado conhecimento. Você disse, Bruno, eu estou tomando conhecimento agora através de você. Quando aquela chapa ali foi articulada com Lucas, com Nabu, com João Azevedo, deixando apenas a vaga de vice, o senhor não foi consultado em absolutamente nada daquilo?
Nada, tivemos debates anteriores, reuniões anteriores e... sempre eu pedi critérios. E isso não ocorreu. É para mim ser águas passadas. A gente tem que olhar para frente. Tem que olhar o que é que a Paraíba está precisando.
Aí o ex-prefeito e pré-candidato ao governo, Cícero Lucena, que também comentou na mesma entrevista a você ontem, no Frente a Frente, sobre... a questão aí da máquina do Estado. Cícero, agora na condição de oposição, ele citou irregularidades na Secretaria da Educação com supostas nomeações que não estão em conformidade.
Sem dúvida nenhuma, a gente podia passar vários programas aqui dizendo o abuso da máquina. O abuso da máquina de uma forma muito simples. Sábado, por exemplo, o governador atual já foi multado várias vezes. Ele deve estar com muito dinheiro para pagar a multa. Tá certo? Já foi multado, mas pior do que pagar dinheiro é desrespeitar a justiça eleitoral.
O que foi que ele fez?
Isso é muito mais grave. Ele subiu no palco em Sousa com a marca lá, patrocínio do governo do estado. Será que isso não é crime eleitoral?
O senhor vai judicializar isso?
Mas claro, está chegando ao ponto da própria justiça começar a tomar iniciativa para não ser demoralizada. Isso é abuso de poder. As nomeações estão lá no portal da transparência, tá certo? Do Tribunal de Contas, a quantidade de contratados na Secretaria de Educação como agentes administrativos. Não tem mais... As pessoas perderam até o medo da justiça, tá certo? Tem candidato que declara o apoio, tá certo? Depois da filha ter sido nomeada, da mulher ter sido nomeada, dele ter sido nomeado. Total desrespeito à justiça. Mas não tenho medo disso. Não tenho, por uma questão muito simples. Vai chegar o momento do eleitor que está preocupado com a falta d'água, está preocupado com a saúde que está ruim, com a estrada que está esburacada, está preocupado com o emprego que não está acontecendo, que poderia acontecer mais. E olha, quem está falando isso é que João Pessoa... tem emprego na indústria do turismo. João Pessoa tem emprego na construção civil, mas tem a Paraíba toda. Eu não posso me sentir confortável e feliz porque João Pessoa está boa, porque fui prefeito de João Pessoa. Eu sou paraibano. Eu quero dar minha contribuição à Paraíba. Então, é dentro dessa linha que nós vamos discutir essa eleição. Vai chegar o momento do eleitor dizer assim, não, eu quero um governador que tenha capacidade de dar o próximo passo, que saiba fazer mais e melhor. Você eleitor, é quem vai me contratar para cuidar do estado da Paraíba. E ele vai chegar um momento que vai cuidar. Não, rapaz, o estado, governar o estado, é como ter a...
Por fim, o ex-prefeito e pré-candidato Cícero Lucena, questionado por você, Bruno, sobre a situação da coleta do lixo aqui na capital, Cícero foi enfático e disse que comandou a capital até o mês de abril.